Está no ar o podcast do Pompis.
Oficialmente estamos abrindo essa live. É uma live seguindo projetos Setembro Amarelo. Eu sou professora Fernanda, professora da Escola Índia Vanuíri, e essa live deveria acontecer na escola, mas por conta da pandemia, por conta do distanciamento social, nós preferimos fazer aqui de casa. Então, é muita ansiedade em abrir uma live. Pela primeira vez eu estou abrindo uma live, mas aqui eu não estou como Fernanda, eu estou como Escola Índia Vanuíri, representando a nossa escola e convidando uma pessoa muito querida para estar batendo um papo com vocês, tá? Então, hoje nós vamos ter uma live, a valorização da vida, com o Fábio Augusto. Para quem não sabe, o Fábio Augusto, ele é formado em História pela Unesp, em Assis, também fez seu mestrado nessa mesma instituição e atuou por muito tempo nas escolas daqui de Tupã e região, na escola de ensino fundamental, ensino médio, na rede pública e particular. Também ministrava aulas em faculdade da região, no curso superior, como também em pós-graduação. Ele também deu assessoria pedagógica em prefeituras. Ele tem uma grande bagagem, mas atualmente ele parou de estar na sala de aula por conta de problemas de saúde e a perda da visão. Mas ele continua sendo um grande defensor da escola, de uma educação de qualidade, e eu acho que é por isso, e por toda a sua trajetória de vida, e por ser tão amigo, parceiro, amante da educação, que ele foi lembrado para estar aqui hoje batendo um papo com a gente. E eu acho que eu vou colocar no currículo desse professor, defensor da educação, que ele também é meu marido, que eu escolhi ele para ser o meu parceiro de vida e para que a gente possa dividir nossas histórias. Então, agora é com muita honra que eu convido, em nome da escola, o Fábio Augusto para estar dividindo essa tarde com vocês.
Boa tarde, pessoal. Estou muito feliz de estar aqui com vocês. A parte mais gostosa de ouvir a apresentação da Fernanda era dizer que ela era minha esposa, né? Eu acho que a parte mais importante do currículo é essa, que ela é a minha esposa. E eu fico muito feliz por ter sido lembrado pela direção e coordenação que me pediu para que eu viesse falar um pouquinho com vocês nessa tarde quente em Tupã, sobre a valorização da vida como uma forma de complemento das atividades desenvolvidas pela comunidade escolar Índia Vanuíri no referente ao mês Setembro Amarelo. Bom, eu quero dizer para vocês que quando a diretora e a coordenadora me ligaram, de antemão eu falei assim: não, que bacana, que legal, uma forma de ajudar, vou ajudar vocês, vai ser uma experiência bacana. E aí eu comecei a pensar no tema, né? Comecei a pensar no tema, assim, vou falar da valorização da vida. E a primeira coisa que me veio em mente é: o que é a vida? Nossa, quando eu parei para pensar, se eu vou falar que é a valorização da vida, eu tenho que falar o que é a vida. E eu comecei a querer ordenar meus pensamentos. Perdi o sono essa noite, porque eu achei bem complexo definir o tema, o que é a vida. Eu pensei, primeiramente, que a vida poderia ser resumida como uma caixinha de surpresa. Aí eu falei assim: mas parece que é tão vazio isso. Vamos pensar numa outra. Ah, a vida seria a bolha na qual nós estamos. Pô, mas parece uma coisa tão frágil. Seria a vida, então, um sopro? fraco e intenso como o sopro. Falei, não, não me satisfaz isso. A vida é mais que isso. Eu pensei assim, ah, eu acho que a vida é o encontro. É o encontro meu comigo mesmo. A vida seria o encontro meu com os outros. E eu pensei que a vida seria também o encontro meu com as coisas. Só que me faltou, não estava satisfeito ainda com essa definição. Aí eu falei assim, eu acho que a vida é o caminho. É o caminho, e nesse caminho é cheio de flores e pedras. E a gente tem que andar nessa vida, desviando das pedras e conseguindo pisar nas flores, sem matar as flores e sem se machucar com as pedras. Eu também não gostei dessa definição. E finalmente eu pensei que e é a ideia que eu mais me familiarizei. A vida como um presente que Deus nos deu. Então, eu começo a dizer para vocês que eu vou partir do pressuposto que a vida, a existência nossa, é um presente de Deus. Deus nos deu esse dom, o dom da vida. E ao mesmo tempo que eu posso estar confortável com essa definição, eu acredito que cada um de vocês que estão aqui compartilhando, que estão assistindo essa live, eu acredito que todos vocês têm uma definição para a vida. Então, a minha fala aqui, a minha reflexão é que pensar na vida e na complexidade da vida nos traz um exercício fundamental, que seria a busca por esse entendimento, esse autoconhecimento, esse autocontrole que tanto tentamos ter. E aí isso me satisfaz um pouco. Por quê? Porque pensar a vida como uma forma de tentar se descobrir e saber que tanto eu como vocês possuímos concepções que podem trazer uma definição do que é a vida. Eu deixo com vocês essa primeira pergunta: o que seria a vida para vocês? Já pensou? Se você se olhar no espelho, já pensou se quando você estiver ali deitado, vier a pergunta: o que é a vida? O que você responderia? Você vai ter esse sentimento que eu tive, num primeiro instante, de achar uma definição que é minha, que pode ser a sua, como o presente que Deus nos deu, o dom da vida. A Fernanda, na hora que me apresentou, falou o seguinte: Fábio, durante muitos anos trabalhou como professor. Eu acho que foi tão pouco, sabe? Porque assim, eu me preparei muito para ser professor, mas muito mesmo. E eu me sentia satisfeito e realizado como pessoa e como profissional na sala de aula. E durante 13 anos eu exerci o magistério. Foram anos intensos, anos com grandes realizações e vitórias, e anos com desafios. E de repente, não mais que de repente, quando eu achava que eu estava chegando na minha maturidade profissional, que tantas chances estavam aparecendo na minha vida profissionalmente, eu tinha convites para várias instituições, várias propostas de trabalho, vários desafios, inclusive fazer o doutorado, veio a ideia de perder a visão. A vida me trouxe isso. E a primeira coisa que eu pensei é: eu não posso achar que isso é um castigo de Deus. Porque Deus não castiga. Deus é pai. Deus é protetor, é bondoso. E o que ele fez comigo? Ele falou assim: Fábio, agora é a sua cruz. Está na hora de você carregar. Mas eu não pensei que isso fosse um castigo, entende? Eu pensei que, assim, que cada um tem a sua cruz. E quando eu comecei a pensar, eu não me virei, não fiquei contra Deus. Porque se eu acreditei em Deus na vida toda, como eu poderia negar sua existência? Eu também nunca quis saber por que isso estava acontecendo justo comigo. Eu simplesmente acreditei que era o que eu tinha que passar. Perder a visão em plena realização profissional, em plena realização familiar. Sabe? Estava tudo caminhando bem. E eu, sabe, eu não caí em depressão porque eu falei assim: não, Deus está junto com a gente. A minha esposa, Fernanda, falava assim: Fábio, Deus no comando. Vai dar certo. Vai dar certo. E deu. E deu. Sabe por quê? Sabe por quê? Eu agora consigo viver sem a visão. E não é uma sobrevida. Vocês conseguem me compreender? Isso não é uma sobrevida. Eu consigo viver sem a visão. Olha que impressionante isso. Enquanto vocês precisam viver com a visão, eu consigo viver sem ela. Claro que os desafios são intensos. Claro que os desafios são diários. Claro que os desafios sempre chega e fala: e aí, Fábio, vai endurecer ou vai fraquejar? Só que aí que eu lembro que todos nós temos desafios. Olha só a pandemia que está fazendo várias pessoas se repensar. Sabe? A pandemia que está trazendo uma nova forma e vai exigir de todos nós uma outra forma de ver o mundo. Eu fico pensando nos professores que foram desafiados a saírem da sala de aula e darem aulas remotamente, gravar vídeo, montar aulas com interação total, criar novos mecanismos de troca de informações e conhecimento. Eu fico pensando nos alunos, em especial meus filhos. Guilherme no terceiro ano do ensino médio, a Isa no entrando no ensino fundamental 2, no último ano do ciclo 1. Como meus sobrinhos, como vocês aí, alunos que estão assistindo essa live, o quanto isso está mudando e vai mudar. Só que, olha que interessante, olha que interessante. Só que, se você enxergar isso como um problema e achar que é só seu, você vai sofrer demais. Você vai ficar na sofrência. Sabe por quê? Porque eu vou dizer para vocês. Guardem bem isso. Todas as pessoas possuem problemas. E o grande segredo da vida não é ter problemas. O grande segredo da vida é exatamente o quê? O grande segredo da vida é saber lidar com esses problemas. Eu conheço pessoas, e vocês também conhecem, pessoas que têm um probleminha, só que transformam esse probleminha em algo tão intenso e tão grande, que o que acaba acontecendo com essa pessoa? Antes dela chegar, ela já apresenta o problema, porque ela colocou na cabeça que o problema é maior que ela. E eu também conheço pessoas, como vocês também conhecem, pessoas que têm grandes problemas, intensos, problemas realmente que você fala, como pode? E o que que essas pessoas fazem? Parece que elas brincam com malabares no semáforo com seus problemas. Então, o desafio de vencer os problemas é saber, por isso que lá no começo eu falei do caminho. A vida é o caminho cheio de pedras e flores. Não tem só flores. Quem vende a ideia que o mundo é só de coisa boa está mentindo para você. Não existe isso. Existe um momento das flores no nosso caminho e um momento das pedras. E as pedras às vezes chegam e ali você tem que contornar, você tem que subir, você tem que pular, mas você tem que vencer o desafio da pedra. E as flores, você vai saber que também vem e você vai tomar todo o cuidado para que você não pise e não mate com as flores. Então, a vida é exatamente isso. Deus nos dá o dom da vida e nós vamos buscando compreender. Pô, Fábio, mas e a perda da visão? É uma mudança muito grande. Sabe por quê? Você não consegue mas olhar no espelho, ver o corte do seu cabelo. Ah, mas isso é perfumaria. Concordo. Você não consegue. Eu tenho essa dificuldade. Eu não consigo mais abrir a geladeira para pegar aquela fruta que a gente quer, exatamente aquela fruta. Eu não consigo mais pegar, sabe aquela carninha saborosa que a gente quer? Ontem mesmo aconteceu uma coisa muito engraçada aqui em casa. Fernanda fez o meu prato e eu gosto de deixar, sabe aquela última garfada, aquela garfada gostosa? Então, eu pensei que eu tinha deixado o último pedaço, que seria um pedaço de carne de panela que ela tinha feito, saborosa. Fui ver que a última garfada foi um brócolis. É gostoso, mas eu imaginava que era carne. Então, é assim, isso são. Eu estou minimizando, né? Mas para saber que a vida traz disso para a gente, esses desafios da mudança. Eu tenho que lidar com essas pedras, com essas dificuldades. Porque eu tenho aqui em casa as flores, que é a minha família, meus pais, meus irmãos, minha sogra. minhas cunhadas, meus sobrinhos, minhas sobrinhas. Então, essas são as flores da minha vida. Um convite como esse que vocês me deram, a chance de estar aqui falando, são flores na minha vida. Eu tenho que saber que a vida tem dessa. Entendem? E quando a gente começa a refletir sobre isso, eu preciso dizer para vocês o seguinte, que eu tomei uma atitude há algum tempo atrás de elencar alguns verbos para que me desse orientação na minha vida. Esses verbos, e por que verbos? Porque verbos, eles são o que dão ação ao sujeito, gramaticalmente falando. Então, eu escolhi esses verbos para serem atitudes, atitudes para a minha vida. E eu vou elencar para vocês cinco verbos que eu estou tentando, nessa nova vida que eu ganhei de Deus, e fazendo uma analogia à vida educacional, na lousa da minha vida, eu decidi que só pode entrar coisas boas. E para que entrem coisas boas, eu preciso colocar em prática esses verbos. Eu recomendo para vocês também pensarem em alguns verbos que podem nortear, podem direcionar a vida de vocês. O primeiro verbo que eu digo de antemão para vocês é o recomeçar. Recomeçar. Todo dia, quando você acorda, você tem a chance de recomeçar. Olha como é intenso, como é importante a gente pensar nisso. Recomeçar. Abrir uma janela, eu não consigo mais ver o sol. Não consigo mais ver o que vocês poderiam ver da janela do quarto de vocês. Mas é impressionante. Eu abro a janela, eu sinto um ventinho, uma brisa, eu ouço os passarinhos cantando e falo: recomeçar. Um novo dia. E eu percebo que esse dia, alguns dias atrás, fez com que recomeçasse a primavera. Olha, gente, o recomeço de 24 em 24 horas a gente pode recomeçar a viver com princípios, com valores, com virtudes que a gente quer reconstruir. Se a gente quer recomeçar uma nova vida, eu escolhi o segundo verbo como algo muito presente e necessário, o verbo amar. E se você for pensar o verbo amar, o que seria o verbo amar? Pô, gente, eu descobri aqui em casa que qual a maior definição para o verbo amar? É o sentimento, é o amor que você tem, é a entrega que você faz naquilo que você acredita. Você quer descobrir o amor? Você quer amar? Amar é uma entrega. A entrega naquilo que você acredita. Você acredita em você, você ama você. Você acredita na sua profissão, você ama sua profissão. Você acredita, você tem essa entrega essa entrega em relação ao próximo, você ama o próximo. Junto com o verbo amar, e na mesma intensidade que amar, tem um verbo que completa o amar, que é o perdoar. Olha, o verbo perdoar, como pode estar presente na nossa vida, gente? Como uma forma de demonstrar o amor, a gente perdoa. É engraçado isso, né? O perdão vem exatamente como uma chance de recomeço. O perdão vem como uma chance de amor, de uma volta de um amor. Ah, mas é difícil perdoar? Será? Será que o amor é mais intenso que o orgulho? Será que o amor não é mais intenso que o seu egoísmo? Perdoar. E é uma coisa que eu acredito também. O universo, ele tem uma lei que quando nós perdoamos, fica mais fácil da gente receber perdão. Olha que bacana. Perdoamos e recebemos perdão. Quando conseguimos realizar isso, a gente para de cultivar outras palavras que fazem mal para a gente, que é a mágoa, que é o ódio. Olha, a mágoa. O ódio mata o perdão e mata o amor. Impressionante, né, gente? Recomeçar, amar e perdoar. O quarto verbo vai colocar todos os três e vai apresentar algo que até agora eu não falei. Que é o verbo conviver. Para que possamos recomeçar, amar e perdoar, estamos diretamente colocados dentro da ideia de se fazer o quê? De conviver com o próximo. Como é o seu convívio com o outro? O que você espera do outro? Ah, eu espero reciprocidade. E quando ela não chega? Como desenvolver essa situação? Conviver? É muito fácil você conviver com os iguais. O grande desafio que a vida nos coloca é conviver com as diferenças. Como você convive com o diferente? Com aquele que pensa diferente? Eu vou falar para vocês uma coisa. Confesso para vocês. Eu não suporto pessoas que se dizem normais. Não existe esse lance de pessoa normal. Nós temos que buscar o diálogo que já existente entre as pessoas que são semelhantes, são iguais, mas o grande desafio é conviver com a diferença. Esse é um desafio. E todo mundo é colocado diariamente a conviver com aquele que pensa diferente. E como reagimos quando existe a diferença? Que importante conseguirmos com isso o exercício da resiliência. recomeçar, amar, perdoar, conviver. E, finalmente, o verbo do século XXI, e que eu falo que é o verbo que atinge todo mundo que usa redes sociais, que é o verbo compartilhar. Compartilhar, compartilhar saberes. Gente, olha que magnífico isso! Cada pessoa tem um talento. Deus deu isso para gente. Por isso que existe pessoas que sabem cortar carne e se transformam em açougueiros. Por isso que tem pessoas que sabem cortar tecidos e viram costureiros. E a gente vai ver que cada pessoa tem um talento. E cada pessoa tem um saber. E se você tem seus saberes, se você tem os seus talentos, por que deixar fechado? Busque no outro a chance de compartilhar os seus saberes, para que vocês possam, para que nós possamos ganhar outros saberes. É por isso que o Facebook, que nós estamos fazendo a live aqui, tem lá o compartilhamento. O WhatsApp, né? Vamos compartilhar. Essa é a ideia, compartilhar. A partilha de nossas experiências. A partilha das nossas vivências. E eu falo para vocês que a valorização da vida passa por esse processo. Buscarmos situações e sabermos que é possível sim, reconstruir um mundo. É possível sim, buscar o bem, a prática do bem. A prática do bem conosco e com o próximo. Gostaria que vocês fechassem os olhos um pouquinho. Um pouquinho só. Olha só, gente. Olhos fechados. Imaginem um pouco essa situação. Agora abre os olhos. Abrem os olhos. Olha só. Talvez você nunca tenha pensado nisso. A vida é feita de pequenas maravilhas. A vida é feita de pequenas maravilhas que acontecem no nosso dia a dia, cotidianamente. Entre elas, o poder ver, enxergar. Não é magnífico isso? A vida é feita de pequenas maravilhas. Eu quero dizer para vocês, encerrar minha fala, justamente para dizer para vocês, para valorizar a vida, valorize as pequenas maravilhas do seu mundo. Eu tenho certeza que você vai se sentir melhor. E vai ser uma outra pessoa construindo um mundo melhor para todos nós. Ok? Obrigado, pessoal.
Ufa, que tarde boa, que ensinamentos maravilhosos. Já acabei nós dois aqui. Que ensinamento maravilhoso. Eu queria só dizer que, Fábio, você não consegue perceber quantas mensagens de carinho, de gente acompanhando essa live, mas assim, tava delicioso ouvir a sua fala e ver tanta gente acompanhando aqui. dizendo que você é exemplo de pessoa, dizendo que está muito gostoso ouvir tudo que você tá falando, que são sábias palavras. E eu, com certeza, depois eu vou ler cada mensagem aqui para o Fábio. Não dá para eu falar de todos vocês que estão aqui acompanhando essa live, não dá para eu agradecer todos, mas sintam-se abraçados pelo Fábio, sintam-se abraçados por mim, né? Por tanto carinho assim em relação ao Fábio, me deixa emocionada. Então eu queria assim que vocês se sintam abraçados mesmo. Depois, com certeza, ele vai se deliciar com todas as mensagens que vocês disseram. Mas eu queria só para fechar aqui, não sei se alguém quiser falar alguma coisa, tudo bem, mas assim, eu queria fechar com as palavras da Márcia, a Márcia Raquel, que disse que ela queria escolher uma pessoa para falar nesse mês de Setembro Amarelo, né? Finalizando as atividades de Setembro Amarelo. Mas ela não queria que ninguém falasse sobre suicídio. E quando ela pensou em você, ela tinha certeza que você saberia falar muito bem sobre a vida, que você seria um grande defensor da vida. E realmente, ouvindo tudo que você falou, eu achei que foi um. Eu já ouço muito o Fábio, porque o Fábio é uma sabedoria ambulante aqui em casa. Eu me deliciei com tudo isso e eu estou muito grata pela minha vida, pela vida da minha família e pela vida de todos vocês que estão aqui compartilhando com a gente.
Eu quero agradecer a Márcia Raquel, a Gláucia, que entraram em contato comigo, a Márcia Juvenal, que foi a diretora que, de certa forma, abriu as portas do Índio Vanuíri para que eu pudesse desenvolver os projetos lá no passado. E eu quero agradecer por uma coisa simples, mas por vocês me ter dado a oportunidade de sentir aquele friozinho na barriga que eu sentia toda vez que eu começava um ano letivo numa sala de aula. Eu estava ali esperando, sentado no sofá, sentindo aquele friozinho que eu sentia quando eu ia entrar na sala de aula no começo do ano letivo. Obrigado, viu? Vocês fizeram um homem feliz nessa tarde quente, tá bom? Obrigadão, valeu, beijão.
Por mais lives como essa. Um beijo no coração de cada um de vocês. E obrigada, Márcia. Obrigada, Escola Índio Vanuíri, por essa tarde deliciosa. E obrigada a todos vocês que acompanharam.
Gostou do nosso podcast? Você pode ouvir outros episódios no nosso site www.sementesdementes.com e também você pode procurar pelo podcast do Pomps nos principais agregadores de podcast. Valeu!